Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
Entrevistado de hoje para a nossa conversação é Fabrício Müller, diretor executivo de um espaço que tem a cidade de Buenos Aires com o nome de Casa do Brasil. A Casa do Brasil foi fundada em 1990. É a primeira instituição privada especializada no ensino de português como língua estrangeira e que, portanto, há mais de 25 anos divulga não só a língua portuguesa, mas também a cultura brasileira. Oferece diversos tipos de cursos, também o exame do CELPE-BRAS, também cursos temáticos de literatura, cultura, música, entre outros. Vamos conversar então sobre o Fabrício, sobre essa interessantíssima atividade que desenvolve a instituição que ele dirige. Bom dia, Fabrício.
Bom dia a toda a audiência e obrigado pelo espaço.
Pelo contrário, estamos fazendo aqui na Rai Argentina ao Mundo uma série de entrevistas com instituições dedicadas justamente ao ensino e à divulgação do português na Argentina.
Perfeito, acho muito interessante esse espaço da Rai de poder, enfim, difundir e visibilizar o nosso trabalho. Como você comentou, nós somos os mais velhos, digamos, agora na cidade de Buenos Aires, pelo menos. No que respeita ao trabalho com a difusão, ao ensino da língua portuguesa, nossa variedade é a brasileira, também a difusão da cultura e promoção da cultura brasileira nesse diálogo que a gente tenta entre a Argentina e o Brasil. Existimos há 26 anos, na verdade foi o início foi o professor Luiz Foster, de Santa Catarina, que há 26 anos veio com uma mala cheia de sonhos e começou, digamos, a sonhar, digamos, e a pensar no que hoje se conhece como Casa do Brasil. Eu sou o outro diretor, o diretor executivo, e estou há 20 anos, estamos caminhando juntos há 20 anos.
E quais são as atividades que oferece a instituição?
Nós temos uma oferta de cursos e serviços muito interessante. Digamos, nosso trabalho tem várias patas, digamos, né? Basicamente são seis. Por um lado, temos a oferta de cursos e serviços oferecidos não só para os nossos alunos, mas também para a comunidade em geral, e muitas delas de forma gratuita. Por exemplo, temos a Biblioteca Jorge Amado, aberta ao público, gratuita. Temos um espaço de livraria, a Livraria da Casa do Brasil, e aí o pessoal pode encontrar não só material didático, dicionários, gramáticas, mas também literaturas, livros de ciências sociais, etc. Temos atividades culturais desde sempre, como por exemplo um ciclo de cinema brasileiro e regional e argentino, não só filmes brasileiros, mas também promover um diálogo na região e com a Argentina em particular. Temos cursos de espanhol para brasileiros, o foco é o espanhol, mas só para brasileiros, e temos, como você falou no início, cursos regulares, cursos intensivos durante todo o ano, inclusive durante o verão, que é o forte de cursos intensivos, cursos temáticos como literatura, gramática, cultura, enfim, e outros tipos de cursos também. Outro ponto super importante para nós é a formação contínua dos nossos docentes. A Casa do Brasil tem se preocupado e muito, e achamos que essa é uma das chaves mais importantes do nosso trabalho e do nosso sucesso, com a formação dos nossos docentes. No que respeita à organização de eventos, congressos, jornadas, enfim, cursos de diversos formatos para eles, não só para os nossos professores, mas também para os professores parceiros. Nós somos posto do exame CELPE-BRAS. Para quem não conhece, o CELPE-BRAS é o exame de língua de proficiência de língua portuguesa oficial. Isso significa que é do governo brasileiro e ele certifica o conhecimento nas quatro competências dos candidatos, né, como se chamam os alunos que o fazem. Nós somos posto desde o ano 2008.
Fabrício, quais são essas quatro competências?
As quatro competências são na produção escrita e produção e expressão na parte escrita e oral, que são as quatro competências geral, as clássicas, digamos, de línguas, né? De um domínio, de uma proficiência em línguas. O seu PEBRAES acontece duas vezes ao ano, no mês de abril e no mês de outubro. No mês de outubro. É toda, digamos, uma logística que existe, porque a escola não tem aulas, são geralmente 3 dias, e vem crescendo, por sorte, vem crescendo o número de candidatos. Nós somos, Casa do Brasil de Buenos Aires, é um dos postos que mais candidatos apresenta a cada ano. Por exemplo, agora no exame de outubro, 320 pessoas confiaram na Casa do Brasil para fazer a prova seu PEBRAES. É uma equipe realmente importante de trabalho. Outro ponto que eu gostaria de destacar, digamos, é o material didático. Nós, há 5 anos, fizemos uma reunião, uma equipe de docentes e especialistas argentinos e brasileiros, e chegamos à conclusão de que queríamos e precisávamos fazer um material próprio, um material para o ensino da língua portuguesa, que é o Brasil Intercultural. Toda a informação do Brasil Intercultural é público, pode acessar o site, que é brasilintercultural.com.ar. É um material para o público adulto, com foco nos alunos hispanofalantes, e nós, Casa do Brasil, sempre soubemos que esse material não era de portas fechadas. A ideia sempre foi poder expandir esse material. E, na verdade, que está indo muito bem. Muitas instituições de ensino, muitas instituições reconhecidas, privadas, universidades como a Universidade de Córdoba, de Mar del Plata, do Litoral, enfim, várias, de La Punta, em San Luis, várias instituições adotaram esse material para o ensino do português. É um material que reflete a cara, a nossa cara, a cara dos argentinos que querem estudar português. E os últimos dois pontos que eu chamaria a atenção seriam, nós somos um posto já com 26 anos, já com nosso nome, digamos, no mercado, nós somos um ponto de certificação. Não do seu PEBRAES só, existem principalmente colégios de ensino médio que procuram um certificado em português, e todo esse pessoal, esses colégios, instituições, confiam na Casa do Brasil para prestar exames e obter o nosso certificado. E por último, é muito interessante o diálogo, né? O diálogo permanente e na medida do possível que a escola vem desenvolvendo com outros atores da sociedade civil. Eu, por exemplo, acabei de participar semana passada do 11º Concíple, que é o Congresso da CIPLE, que é a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira. O evento foi feito em Salvador, Bahia. Mais de 300 professores e pesquisadores do mundo todo se reuniram para, enfim, dialogar, mostrar as experiências bem-sucedidas. O foco foi a formação de professores. Então, foi um evento muito importante e eu fui escolhido como o novo vice-presidente dessa sociedade, da CIPLE, a presidente e a professora Viviane Furtoso, da Universidade do Estado de Londrina. E nós temos um trabalho muito interessante a desenvolver a partir do ano que vem, por 3 anos, para que os professores, principalmente, porque é uma sociedade de professores, conheçam o que é a CIPLE, o trabalho pela promoção do português que a CIPLE vem desenvolvendo. Então, também achamos como instituição esse diálogo permanente, não só com o Brasil, mas também com as instituições de ensino e de formação, como Línguas Vivas, por exemplo, da Argentina.
Que argentinos são os que procuram aprender português?
O que antigamente, muitos anos atrás, eram os argentinos que amavam a literatura de Jorge Amado, as músicas do Chico e do Caetano. Agora, deu passo, virou, digamos, para um público que não é tão permanente. O um público que vai pulando bastante, por isso o sucesso dos nossos cursos intensivos, porque um aluno em 2 meses, ele pode fazer um nível em 2 meses. Esse público já tem objetivos que têm mais a ver com trabalho, com viagens, com turismo, com interesses pessoais, relacionamentos, que... Então, é um público, digamos, poderíamos dizer hoje que está mais, que o foco seria mais o laboral, o trabalho, as relações de trabalho e relações de turismo e comerciais e relações pessoais.
São de todas as idades ou preferentemente de uma faixa etária?
Nós trabalhamos com um público principalmente adulto, jovem e adulto, a partir dos 18 anos, mas também temos alunos adolescentes, por causa dos convênios dos exames que os colégios secundários prestam na Casa do Brasil, mas é público adulto.
E esse interesse que existe aqui, não quero generalizar e dizer a Argentina, mas com certeza aqui em Buenos Aires, pela aprendizagem do português. Você acha que foi crescendo ou que chegou a um ponto, talvez impulsionado no momento de criação e de estímulo do Mercosul e que agora se deteve?
Bom, o ensino de português vai acompanhando ou não o desenvolvimento e o crescimento e as políticas do país, digamos, né? Então, na década dos 90 foi o boom, digamos, do ensino de português, mas temos que ser justos, esse crescimento veio principalmente do setor privado. Então, aí surgiu, por exemplo, a Casa do Brasil. Pouco ou nada fez o Estado na década dos 90 para promover o ensino da língua portuguesa. Nos anos 2000, e aí eu já estou fazendo um pouquinho de política linguística, um resumo, nos anos 2000 foi feito alguma coisa, nós temos que lembrar a lei de português, uma lei muito importante que nenhuma outra língua na Argentina tem. Línguas historicamente que fazem parte da história e do imaginário argentino, como o italiano, o francês, enfim, alemão, não tem uma língua de português como o português tem.
E Fabrício, essa lei de que trata?
Essa lei, que tem uma implementação até 2016, trata de várias coisas. Uma delas é que nos colégios secundários de toda a Argentina vamos ter uma oferta do português, uma oferta. Isso não significa que o português, que o curso de português abra, que os professores tenham um trabalho. Não, é oferta obrigatória nos colégios públicos secundários e nas duas províncias, Misiones e Corrientes, as duas províncias vizinhas, aí também nos colégios públicos primários. Sempre falamos de oferta. É uma lei meio que análoga com a lei da promoção do espanhol de 2005 do Brasil, na gestão Lula. É uma lei parecida.
Fabrício, você mencionava que a implementação dessa lei era agora, até 2016.
Até 2016.
Isso se cumpre?
Infelizmente, não. Infelizmente, muitos problemas, principalmente pela falta de professores. Se precisa o último dado que eu tinha era que se precisavam de mais de 10 mil professores para tentar cobrir toda essa oferta, digamos, entre outras questões.
Mas, de qualquer maneira, é possível afirmar que dos anos 90 até agora, o que houve foi, primeiramente, uma grande participação privada no que foi o ensino do português e que foi sendo acompanhada por um crescimento da oferta estatal. É possível dizer isso sem cometer erros?
Sim, nos anos 90 ficou muito clara o setor privado à frente dessa demanda da sociedade. Nos anos 2000 foram criados professorados, professores, cursos de professores, por exemplo, La Plata, o professorado de La Plata, o professorado de Banfield, são professorados novos. Sim, a década, digamos, de 2000, na verdade, foi a passos lentos, digamos, devagar. E nessa nova época, vamos ver se o Estado decide que, além do inglês, que ninguém discute, o português também seja motivo de uma política de linguística, de uma política de línguas do Estado argentino, principalmente e, obviamente, pela região e, em particular, pelas relações, pela história, política, social, com o Brasil e cultural.
E então, que assuntos você identifica que devem ser atendidos imediatamente para honrar o ensino do português aqui na Argentina?
Eu diria que o Estado deveria investir muito mais, o Estado Nacional, da província, da cidade de Buenos Aires, enfim, todos deveriam investir muito mais na formação de professores, na adquisição de material didático, por exemplo, e principalmente nos colégios primários e secundários, com a abertura de horas, para a língua portuguesa. Principalmente, eu acho que essas seriam as principais ações, digamos. Enquanto isso não aconteça, nós, sociedade civil, digamos, sempre estamos tentando estar alertas e organizados, continuando nosso trabalho, digamos, né? Não temos que esperar sempre do Estado. Neste sentido, digamos, temos que continuar também nós, enfim, trabalhando e organizados e fazendo redes, né? Redes nas instituições, dos professores, enfim, lutando pelo que a gente acha que realmente é importante como política linguística do Estado argentino.
Fabrício, e de onde vem o interesse teu próprio, pessoal, pelo português?
Começou pelo interesse pessoal para o Brasil e, a partir daí, realmente eu fiz desse interesse, minha carreira. Eu estou há 20 anos na Casa do Brasil, realmente gosto muito do que faço. Não é fácil, você deve saber, não é fácil se manter neste país, que eu amo. Eu sou argentino, mas que eu amo, mas não é fácil. E na cidade de Buenos Aires também não é fácil. E enfim, mas eu realmente estou muito feliz. Eu estou fazendo mestrado na Universidade Nacional de 3 de fevereiro, mestrado muito bom de gestão de línguas. Então isso me faz olhar desde outros pontos de vista meu próprio trabalho, a minha própria prática e a minha própria gestão, digamos, de línguas.
Você mencionou, pelo menos em duas partes da entrevista, a importância do diálogo entre o Brasil e a Argentina, mais além da especificidade do ensino, né, do português como língua estrangeira. Qual é o estado para você desse diálogo entre o Brasil e a Argentina?
Ai, que pergunta.
É uma pergunta muito ampla, mas normalmente para os argentinos tem esse preconceito de que o Brasil é sinônimo de praia, carnaval, verão. E bom, o Brasil é uma coisa tão complexa, tão profunda, tão rica, que reduzi-lo a essas três ou quatro categorias é uma injustiça injustificável, imperdoável, né? Mas também acontece, acho, o mesmo do outro lado, né? A Argentina é sinônimo de tango e por aí acabou.
Pois é. Preconceitos existiram e vão existir. A Argentina e o Brasil são dois países muito diversos, complexos, como você falou, maravilhosos. O Brasil é muito grande e muito diferente. Existem muitos Brasis, né? A Argentina e o Brasil, geralmente, assim, historicamente, têm tido relações às vezes tensas, às vezes de suspeita mútua, às vezes de cooperação e diálogo. Enfim, isso faz parte da história. Eu, digamos, gostaria que esse diálogo que de fato existe entre português e o espanhol, brasileiros e argentinos, esse diálogo também fomente o ensino da língua, e através da língua, se nós não entendermos isto, que é através da língua que a gente se conhece, que a gente se abre ao outro, que a gente dialoga de forma intercultural, é só através da língua, da linguagem. Por isso, a promoção do espanhol e do português é fundamental, fundamental. E outra coisa que eu desejaria é que o Estado argentino promova esse diálogo cultural, político, não só comercial, não só para o Mercosul de forma comercial, econômica, mas um diálogo muito mais profundo, político, social, cultural. É só através desse diálogo e através desse conhecimento mútuo que a gente realmente vai se integrar algum dia.
Bom, e tomara que seja assim, e o melhor dos desejos com esta nova gestão que vai poder implementar através da vice-presidência, né, que você mencionava, da CIPLE. Bom, Fabrício, muito obrigada, interessantíssima esta conversa, e fica convidado para entrar em contato cada vez que quiser nos contar alguma atividade, tanto da Casa do Brasil quanto da CIPLE, ou também qualquer outra atividade que tenha a ver com esse diálogo entre a Argentina e o Brasil.
Perfeito, muito obrigado novamente a vocês pela oportunidade. Para o pessoal que gostaria de acessar o site da escola, é casadobrasil.com.ar, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado novamente.
Não, a você. Bom dia.
A Conversação, um espaço para escutar, toda quarta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.